Com a palavra o nosso ministro.
Presidente Cristóvão, senhoras e senhores senadores, vou aqui agradecer as palavras generosas da senadora Vanessa Graziottin e atribuir toda essa generosidade a alguns anos de amizade, a convivência partidária e ao meu carinho também pela Amazônia, pelo estado do Amazonas e por ela pessoalmente. Senador Petecão, nós temos no Ministério o desafio de levar a Amazônia, ao Acre e à fronteira todos os programas que estiverem ao nosso alcance. Vossa Excelência sabe do meu apreço, do meu carinho e da minha estima pelos brasileiros que vivem na Amazônia. Os índios, os caboclos, os produtores rurais, os seringueiros, os pecuaristas, os agricultores, sem exceção, sem discriminação e sem preconceito. Todos brasileiros que merecem a atenção e o apoio do Estado brasileiro e do governo. E nós vamos, sim, fazer para o Acre, está aqui o nosso senador Aníbal Diniz, e o governador Tião Viana sabe disso, que nós vamos dedicar uma atenção especial ao Acre e principalmente à região de fronteira. Estão aqui os nossos secretários, nosso presidente do CNPq, todos testemunhando que cada audiência pública, cada convivência com os representantes do povo é um aprendizado para o homem público. Isso aqui não é nenhum sacrifício, isso aqui é uma exposição ao Brasil profundo, verdadeiro e real, que muitas vezes é ignorado e desconhecido. E quando é abordado com preconceito e com discriminação. No vosso estado, deputado, senador Zé Medeiros, que eu fui desde estudante fazer lá uma greve na gestão do reitor. Qual o nome do reitor? O médico que foi secretário do Blairo? Né? Não. Oi, 79. 39. Desde essa época que eu visito o Mato Grosso, acompanhei a transformação do Mato Grosso num grande produtor de grãos, num grande produtor de carne. E, recentemente, jornalistas de São Paulo achavam que não podia realizar uma Copa do Mundo no Mato Grosso, em Cuiabá. E eu dizia para eles, olha, difícil não é realizar a Copa do Mundo no Mato Grosso, não. Difícil foi fundar Cuiabá, que os bandeirantes fundaram na passagem do século XVI para o século XVII.
Aniversariou.
É?
196 anos.
Cuiabá, feliz aniversário. Eu digo, o Mato Grosso responde por 60% do superávit da balança comercial do Brasil. Enquanto muitos geram déficit passeando em Miami, em Paris, o Mato Grosso trabalha para equilibrar as contas do Brasil, produzindo soja, algodão, criando vaca, milho. E na Amazônia, do mesmo jeito. Tem gente que acha que não dava para o estado do Amazonas fazer uma Copa do Mundo. Saiu aqui o senador Omar Aziz, mas está aqui a senadora Vanessa. Eu digo, mas como não vai organizar uma Copa do Mundo? A parte difícil, o Pedro Teixeira lá já fez. A parte difícil, o Raposo Tavares fez. A parte difícil, os nossos antepassados fizeram, que foi disputar aquela região com o colonialismo holandês, o francês, o britânico. E os portugueses, com denodo, com combatividade, preservaram esse imenso espaço, não apenas físico, mas civilizatório, cultural, biológico, que é a Amazônia, para o Brasil. E agora vem gente achar que nós não podemos fazer 4 partidas da Copa do Mundo na Amazônia, sinceramente. E no estado do Pará, que não produz apenas castanha do Brasil, mas produz açaí, minério de ferro, Eu soube lá na última vez que eu fui que tem quase que um pré-sal de ferro ali, depois de Carajás, ali é que tem ferro. Foi o que me falaram, senador Flecha.
É melhor que pré-sal, não dá, porque o preço ainda está compatível, mesmo tendo baixado.
Grande produtor hoje também de proteína. E eu fui lá visitar, fui lá em Novo Progresso, ver de perto, né, o desafio de sobreviver na Amazônia e no Pará, mediante muitas vezes o preconceito e a ignorância de quem conhece pouco a região. E Vossa Excelência vai ter audiência, nós vamos recebê-lo com os nossos secretários para examinarmos todas as reivindicações do Estado do Pará. Muitas vezes eu vou a Belém, senador Flecha Ribeiro, e fico ali passeando, ali perto da Belém Antiga, examinando ali, tá certo, o itinerário dos cabanos, dos rebeldes, das gloriosas lutas sociais do povo paraense. Então, Vossa Excelência, naturalmente, vai contar conosco. Então, eu digo aqui também, aproveito que estão presentes os nossos secretários, os nossos presidentes do CNPq, para ver que uma audiência pública no Congresso, no Senado Federal, é um momento também de reflexão e de conhecimento do Brasil. Vossa Excelência, senadora Ângela Portela, eu fui várias vezes ao seu estado e dizia que muitas vezes na tribuna da Câmara dos Deputados que nós precisamos olhar para a Amazônia, principalmente para a Amazônia Setentrional, que essa é ainda mais esquecida, ou seja, que fica acima do Grande Rio, para o seu estado. O estado de Roraima precisa importar farinha de mandioca do Paraná. Vai comprar leite em Rondônia. A Rondônia está perto? Está, são 1.000 quilômetros de distância. Mais de 60% do território imobilizado. Eu estive lá, eu vi o despovoamento, o abandono das plantações de arroz. Toda aquela produção de arroz representava 1% das terras que foram demarcadas. Eu vi as índias, eu vi, não me falaram não, eu vi lá no, não foi no Iramutã nem no Flechal, eu vi as índias chorando por causa da expulsão dos agricultores. Agricultores que tinham chegado lá pelo ano de 1908, alguns, né? Eu vi a prefeita lá do Iramutã dizer ao presidente Lula: presidente, o meu avô chegou ali em 1908, eu sou invasora do quê exatamente? Eu nasci ali como os índios nasceram. Vi máquinas juntadas lá em Boa Vista, porque não se pode produzir álcool, não pode plantar cana. E Vossa Excelência sabe que se planta cana na Amazônia, os viajantes descrevem, desde 1700 e poucos. Então, eu acho que nós precisamos, de fato, o Ministério da Ciência e Tecnologia tem que ser um ministério do Brasil. Tem que prestar atenção desde a indústria aeronáutica, a fabricação de foguetes, de aviões, de computadores, lá em São Paulo, em Campinas, em São José dos Campos, mas só será Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e verdadeiramente Ministério do Brasil se prestar atenção à fabricação de aviões e se prestar atenção ao aproveitamento do açaí. Se não for assim, não será Ministério do Brasil, será Ministério de uma região do Brasil. E nós não podemos ter Ministério de uma parte do Brasil. Nós temos que ter Ministério do Brasil inteiro. É isso que nós precisamos fazer. Então, para mim, isso não é um compromisso de oportunidade. Primeira vez que eu fui ao estado do senador Petrecão, eu era estudante, em 1979. Comprei lá o livro do amazonense, o Galvez, Imperador do Acre, entrei num avião da VASP. Deu para ler o livro duas vezes, porque fazia muita escala pelo caminho. Quando nós fomos lá reorganizar a União Nacional dos Estudantes, que estava sendo reconstruída. Então, no Código Florestal, nós tivemos a oportunidade de fazer esse debate em todo o Brasil, de perto, ouvindo os pesquisadores da Universidade Federal do Acre, mas ouvindo também o agricultor, o seringueiro das reservas extrativistas, para que tivéssemos um panorama completo dessa situação. Chamava Gabriel Novis Neves, senador Zé Medeiros, o reitor da Universidade Federal do Mato Grosso, em 1979. Agora eu lembrei. Tinha até anotado aqui. Era um médico, reitor, e nós fomos lá perturbar a vida daquele homem. Fazer um movimento lá durante a gestão dele. Então é o seguinte, vamos fazer audiência lá lá em Cuiabá, vamos examinar esse núcleo, esse centro lá de pesquisa do Pantanal, examinar o que é que a Universidade Federal do Mato Grosso faz em aproveitamento das possibilidades, dos recursos, do extrativismo local, e vamos fazer isso, né, com a nossa equipe e com Vossa Excelência lá, com a Universidade, com o Governo do Estado, né. Bem, eu também não tenho a pretensão de responder, pelo menos de assumir compromissos diante das questões levantadas aqui pelos senadores. Se alguma coisa ainda restou de omissão ou de lacuna, presidente Cristóvão Buarque, o senhor me lembre, né? Mas pelo visto aqui, a Ciência Sem Fronteira, depois eu queria fazer um levantamento sobre o Ciência Sem Fronteira por Estado. Como é que as bolsas são concedidas? Eu tinha sempre em conta isso no caso do Bolsa Atleta. Eu quero saber como é que está o Bolsa Atleta em Roraima, no Acre, no Tocantins. Porque o Brasil é um país, eu sou admirador do Brasil, acho um país com muitas virtudes e qualidades civilizatórias, mas o Brasil é um país muito desequilibrado, muito desigual. E o desequilíbrio não é apenas social, é o desequilíbrio regional que talvez seja o pai dos demais desequilíbrios, né? Muitas desigualdades e muitos desajustes. E nós temos sempre que levar isso em conta e tratar de forma diferenciada os desiguais, porque se você trata de forma igual os desiguais, você perpetua a desigualdade. Então, essa é a nossa intenção. Agradeço mais uma vez o convite de Vossa Excelência.
Presidente, me permite? Pela ordem. Só para esquecer aqui, sim, ministro Aldo Rebelo, só dizer que o Pará, ele cedia dois...
o Museu Goeldi,
Instituto de Pesquisa de Reconhecimento Mundial. Museu Emílio Goeldi e o Instituto Evandro Chagas. Reconhecimento mundial às pesquisas que lá são feitas.
Instituições consagradas.
Consagradas, respeitadas. Consagradas. E com relação ao plantio da cana, ministro, quando o governo federal mandou fazer o zoneamento econômico e ecológico para a produção de cana, excluiu a Amazônia. Ele façam para o resto do Brasil, não façam na Amazônia. Ou seja, a Amazônia nem estudada foi. Agora, eu tenho um projeto que voltou, lamentavelmente, a tramitar nas comissões, estava no plenário, já aprovado aqui, que permite o plantio da cana na Amazônia. Porque se pode plantar soja, pode plantar arroz, pode plantar milho, por que não pode plantar cana?
Mas essa proibição, senador, é um absurdo, é uma concessão. Eu li durante o debate do Código vários livros de memórias dos viajantes. Um deles, um célebre pesquisador alemão que participou de uma expedição financiada pelo czar da Rússia, o Barão de Langsdorff. E esse Barão de Langsdorff, que subiu ali pelo Tietê, depois passou pelo Mato Grosso, na direção de Rondônia, acima de Cuiabá, esse homem se perdeu dentro do mato. E aí, como é que conseguiu se achar? Isso em 1825, 26, 27, por aí. Ele conseguiu se achar porque caiu dentro de um canavial. E como era um canavial, ele chegou à conclusão que tinha gente ali por perto. E ficou ali pelo canavial, e em torno do canavial ele achou uma casa e esse expedicionário perdido se reencontrou dessa forma. O padre João Daniel, que escreveu um livro de memórias durante a presença dele de 1725 a 1780, na região da Amazônia, esse padre João Daniel tem dois volumes que ele deixou como memória. O que ele mais dá conta é da presença da cana-de-açúcar naquela região. Tem uma das suas cidades, não sei se é Abaetetuba, que é conhecida há muito tempo como
Alambique, que tinha
a terra da cachaça, a terra de boa cachaça. Só podia ter a boa cachaça se tivesse a cana. Mas aí depois outros fatores interferiram nessa questão e ao invés de disciplinar o uso, o plantio, resolveu-se essa questão com uma proibição que eu acho absolutamente incompreensível, sinceramente.
Bem, eu quero agradecer a todos os senadores e senadoras, mas muito especialmente ao ministro. Ministro, conte conosco aqui. Essa comissão quer ser parte do esforço do Ministério para aquilo que for preciso, para que o Brasil se transforme num país do lado de lá, da barreira, da inovação, da ciência, da tecnologia e da competitividade. E muito obrigado. E quero aqui ouvir diversos elogios ao ministro, fazer aqui de público uma confissão. Quando terminou a Copa do Mundo, eu fiz um bilhete para o ministro, dizendo: ministro, eu fui um dos críticos à Copa vir para o Brasil. Eu acho que se tivesse devido, devia vir em 2022 como parte das comemorações do segundo centenário. Seria um grande evento. Além disso, acho que foi um consumo muito grande de energia política, financeira, mas devo reconhecer que, já que foi feita com muita competência. E eu parabenizo e ao governo naquela época. Eu, pessoalmente, acho que era melhor a gente ter usado tudo isso para outras finalidades, mas, pelo menos, mostramos ao mundo que somos capazes de fazer um grande evento como aquele. E dificilmente teria sido possível sem o seu desempenho pessoal como o grande mentor político e mesmo gerencial daquele evento. E lhe mandei meus parabéns. Eu quero aqui de público manifestar isso. Eu quero agradecer a todos, me despeço do ministro, peço que os senadores fiquem para fazermos a eleição do vice-presidente. Está encerrada a audiência com o ministro.